Valendo, e vamos para a vinheta. Hoje a vinheta é minha, Bruno.
O Boia Podcast é um oferecimento de Salve to Salve. Desde 1988, correndo atrás do sonho salgado.
Bem-vindos ao Boia 219, uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de botequim sobre surf e seus afins, líquidos e sólidos. O Boia é gratuito e sai toda terça-feira, apresentado por esse que vos fala, Júlio Adler, João Valente do outro lado do Atlântico, em Lisboa, e Bruno Bocaiúva aqui ao meu lado hoje, três surfistas desalmados. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta e se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada e a gente está atualizando em velocidade alucinada, então vejam lá no Instagram. E não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que fica de fora de cada episódio. Por exemplo, no Boia Podcast você pode encontrar os links comentados no Boia, ler os textos referenciados, assistir os vídeos e comentar o que você ouviu aqui e o que você vai ler lá. Se quiser nos ajudar financeiramente, isso é muito importante, e levem a sério esse recado, temos uma campanha no catarse.me/apoiaboia. Eu vou repetir, para quem não pegou, catarse, com S, de sapo, de surf, .me, M de Maria e é de Estados Unidos da América, /apoiaboia. Qualquer valor é bem-vindo. E a gente tem o PicPay agora. Vai lá no boiapodcast.com. É só apontar o telefone e deixa um café lá, uma cerveja, um ceviche, né? Alguma coisa. As camisas do Boia estão prontas. A terceira leva das camisas do Boia estão prontas. O artista gaúcho da vez, a gente só trabalha agora com artistas gaúchos, o artista gaúcho da vez é o Pablo Etchepare, que fez um monstro de bom coração com outro monstro fazendo um reggaeton. E, enfim, a camisa já está lá no site da South to South. Comprem, por favor. A gente reeditou os dois primeiros desenhos. Aproveita, dá uma passeada lá, que ainda tem desconto de inverno, 30%, 40% de desconto nas peças. E é isso, vamos começar. Vou dar boas-vindas primeiro para o Bruno, que está aqui do lado, ansioso para começar a falar. Salve, Bruno.
Salve, Júlio, João, amigos e amigas, digníssimos ouvintes. É diferente a dinâmica de fazer aqui com o Júlio, mas eu estava explicando aqui para a Maris, companheira de vida do Júlio, que a gente poupa 33% do esforço do Júlio na edição. E falando do esforço do Júlio, quando ele diz a gente atualizou, a gente isso, a gente aquilo, é ele, tá? Porque ele é essa força de trabalho, é o leme por trás do Boia, então é bom que se diga. Mas é isso, estou aqui, é diferente gravar com o Júlio, mas é especial também ficar um pouco aqui numa extensão do Centro Júlio Adler de Cultura Surf e Afins, trocando a Gávea por Ipanema.
Vambora. E João Valente, como é que tá o tempo aí? Tá, já chegou aquele fresquinho do outono?
Tá maluco, cara. Calor, cara. Tá o pior calor do ano. Vou te falar, falando sério, cara, durante o dia, cara, fica tão quente, cara. Cara, hoje não tava aguentando no trabalho, cara, o nível do calor que tava. O que salva é que de noite dá aquela esfriadinha, não precisa ligar ar-condicionado nem nada, mas de dia o negócio está insuportável, parece que vai ficar assim a semana inteira, para sorte dos competidores do Challenger Series da Ericeira, que estão cá na terrinha, preparados para a penúltima etapa do ano. E Bruno, é diferente a experiência de gravar do lado do Júlio, mas também é diferente a experiência de gravar mesmo, né? Que você já estava ausente tem um tempo, hein, cara? Só mandando áudio pra galera.
É verdade, é verdade. Estava saudoso aqui da experiência completa, enfim. E aí, com esse sabor especial de estar junto do Júlio aqui.
Bom, vamos para a primeira música. Eu vou começar com o Bruno. Bruno, já manda logo qual é a sua escolha.
Ah, eu vim esse final de semana, acho que foi na sexta-feira, né? Eu fui encontrar minha mulher na saída do trabalho dela aqui no Leblon e ela me surpreendeu com um convite para a gente assistir no cinema o filme, o documentário Elis e Tom, né? Tinha que ser com você, tem um subtítulo assim, que narra, documenta assim, essa obra-prima, o disco de 1974, do encontro entre eles, Elis e Tom, né? Acho que vivendo momentos distintos de suas carreiras, eles acabam, a gravadora da Elis, o Roberto de Oliveira, sugere a ela um disco em colaboração e o nome do Tom surge e eles contactam o Tom e ela vai para Los Angeles de Malicuia, enfim, tem uma história saborosíssima, os encontros e desencontros deles dois para compor essa obra, para produzir essa obra. Obra obrigatória, né? O disco em si já é obrigatório, mas o filme eu acho que acaba contextualizando e dando ainda mais força para o álbum, e a gente consegue entender a dinâmica, a admiração mútua dos dois, mas os ruídos que dominaram ali o diálogo entre eles, e principalmente com a presença do César Camargo Mariano, que era marido deles na época e viajou com ela lá para LA, onde eles gravaram o disco. E dali, da chegada do César, muitos ruídos foram criados, porque o Tom não sabia ser um colaborador. Ele tinha que inundar a obra com a sua capacidade, não só como músico, mas como arranjador, como compositor. Então acaba, eu acho que fica rica toda a dinâmica do disco, mas que o filme exibe, como eles acabam um se influenciando, um influenciando o outro, e o Tom aceitando o César engolindo os sapos pelo peso do Tom, e aí eles vão navegando nessa água meio turbulenta para depois desaguar nessa obra indiscutivelmente poderosíssima, icônica, que o disco vale demais e, obviamente, o filme também, né? Então, eu sei que não está num grande circuito pelo Brasil, mas eu acho que nas capitais a galera encontra aí nos cinemas de arte, nos cinemas menores, nos cineclubes, e também está naquela plataforma que Mubi.
Não sei se está no Mubi.
Tá, eu pesquisei. Está no Mubi, para quem estiver em outros cantos do planeta, eu acho que é possível assistir no streaming também. E aí eu escolhi, eu fiquei revendo a obra, revendo o disco de cabo a rabo, ouvindo mais de uma vez cada uma das músicas para escolher, e desaguei no Águas de Março, pela força do dueto, né? Tem muitas músicas que são cantadas só por ela ou só por ele, e essa tem esse ping-pong, esse bate-bola, esse dueto propriamente dito, que é bom demais.
Então bora lá escutar.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o nó da madeira,
canga, candê,
é uma tita pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida,
é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um breu,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pino,
pingando,
é uma conta,
é um conto,
é um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã,
são as águas de março fechando o verão,
minha promessa de vida no teu coração.
Música.
uma cobra, é um pau.
É João,
é José,
é um espinho
na mão,
é um corte
no pé.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de topo,
é um pouco
sozinho. É um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
Pau,
pedra,
vinho, peixe,
coco,
ovo,
vinho,
água,
hidro,
ida,
ol,
onde,
horte,
aço,
sol.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
Badaba, bade, badiza, zazaziza, bajada nenha, anandede, banandede.
Bom, vamos começar o Boia por Cima. Eu não sei se vocês assistiram, cara, mas eu me encantei e me diverti pra cacete assistindo as pílulas no YouTube, chamado Baguette TV, e as postagens no Instagram de quem participou desse festival Quicksilver que o Mimi, Jeremi, o Jeremias Flores fez um festival de surf, skate, arte e bagunça pra caralho. Não sei se você viu, João. Deu onda pra caralho. Foi do cacete. O pessoal parecia... O pessoal tava se divertindo a valer. Você viu, Bruno?
Tava. E agora eu ia dizer que o Júlio adora essas coisas marginais. E aí, de repente, tá aberto aqui o site, um senhor patrocínio da Mercedes-Benz. Então, assim, independentemente se é marginal ou se é mainstream... Eu vi e me encantei com a linguagem, com a coisa despretensiosa, mas ao mesmo tempo assim, poderosa até certo ponto, da Baguette TV. Eu achei legal a abordagem dos caras, o microfone enfiado dentro da baguete, e a galera fazendo aquela coisa meio despojada, aquela coisa meio Monty Python, meio Cambito, né? De parece tudo sobre o nada, meio Seinfeld também. Achei legal o jeito deles abordarem a galera saindo da água nas entrevistas. E realmente, o fundo ali daquela região, quando acerta, né? Não sei se era. Acho que foi Lecunu que eu vi umas ondas muito maneiras, uns tubos longos. E deu uma viralizadinha aqui no nosso gueto na onda do Jackson Doria, né? Tubão que ele tirou e foi guilhotinado no final. Então, acho que essa é uma maneira das coisas. Tem um elenco fabuloso, né?
Ele convidou 20 pessoas, ele convidou 20 surfistas para participar, era um invitational, e aí a lista é muito boa, porque mistura homens e mulheres, era por time, né? Era por dupla. Aí tem o Jeremy Flores, Coco Rose, Sierra Kerr com Josh Kerr, João do Ru com Mark Lacomar, Vasco Ribeiro, Aritz Aramburu, Cauli Vast, Ferro, o Michael Wright, o Adriano Mineirinho, Clay Marzo, o Alan Cleland, Laura Enever, Dimitri Stoyle, Jackson Doria, Shane Doria, CJ Robb, Noah Dean, Baron Stack, Michel Bourret, Molecar e Sam Peter. E tinha gente pra cacete também agregada. A Stephanie tava lá.
Uhum.
E o pessoal tava. Deu que tava muito amarradão.
Eu acho que é quase o Step High encontra o festival de Biarritz tradicional que rolava ali na Grand Plage, de alguma maneira.
Você viu, João, isso aí?
Cara, não, me passou completamente ao lado. Não tava, eu não andei ligado essa última semana no mundo do surf, não. Nessas últimas semanas não tava. Minha atenção e meu drive não estavam aí nesse lado, confesso.
Bom, esse não é o Almanac, mas eu recomendo vivamente que vocês procurem pelo esse Quicksilver Festival de 2023, que as imagens são ótimas, as fotos são espetaculares, altos tubos, e é do caralho. Tem o Jeremy Flores, ele chega e fala assim: depois de passar anos sendo roubado no circuito, agora eu fiz o campeonato onde eu posso fazer o que eu quiser.
Eu acho que tem a favor também o Rossegori e a região ter ficado meio fora do circo, né, por questões de eu acho que de patrocínio governamental, que não deu mais para realizar provas de elite por lá, acabou indo para o Challenger Series e agora até desceram, né, aquela perna europeia que a gente curte tanto e que povoa nossas memórias durante tanto tempo, perdeu um pouco de expressão para o circuito da Liga, mas eu acho que esse evento se encaixa aí, dando um valor para a região lá de Rossegor, que eu acho que todo mundo que conhece, curte, e até quem não conhece de perto, reverencia. Então foi legal esse evento, por isso também.
E é do caralho você vê um evento que não tem nada da WSL, nada associado à WSL, com a cara dos velhos campeonatos, sem estar sancionado, sem ter, porra, sem ter nada associado ao a capital do surf profissional, né? Que é a WSL. Isso eu acho muito bom e acho saudável. Essa troca de eixo, assim, de vez em quando é bom aparecer alguém fazendo uma coisa que parece bem feito, parece divertido, tem altas ondas, porque o mar ficou grande, tem uma cena lá que tá quebrando lá fora, e alguém chega e fala assim: caramba, acho que é o Shinidori. O Shinidori olha assim e fala: caramba, tá 100 pés lá fora. E aí no inside, aquelas ondas de 6 pés, 8 pés, só tubaço.
Não sei como é que tava o fundo, né? Mas quando
fundo
é assim,
tava espetacular.
Lá norte se manifesta, né?
Eu não sei se era lá norte. Eu não sei se era lá norte, porque tinha aquela onda lá no outside que morria, e aquelas bombas no inside.
A graviera, como os caras... A brasileirada às vezes falava lá da La Gravière.
É trazer de volta essa atenção e esse movimento para a França, né? Que já tem um tempo que anda meio esquecida no das coisas, meio perdeu, apesar de tudo, perdeu muita da aura que tinha e dessa capacidade de estar no centro dos acontecimentos, apesar da nossa capenga e cada vez menos nossa indústria ainda estar lá toda localizada, né? O abandono da França é muito paradigmático do que aconteceu nos últimos anos, e eu acho legal que seja pela mão de um surfista que isso regresse, ainda por cima com esse lado meio extraoficial do negócio. Eu acho que dá um sabor especial. Lembrando que, porra, hoje em dia, vou te falar, cara, Se o pessoal aí tá com a ilusão de que os eventos da WSL são muito maiores que o Gliding Barnacles, acho que estão bem enganados, viu, cara? O Gliding Barnacles tá uma coisa muito grande e ainda por cima tem um impacto, tem um nível de alcance muito mais vasto, porque tem atraído mais gente, pô, gente de quadrantes totalmente inesperados e que vão lá de propósito só pro evento, que são 3-4 dias, um evento não evento, onde se tem vencedor ninguém sabe quem é, porque eles não anunciam nada, tem lá uma espécie de campeonato que a gente também não entende bem como é que funciona, e acaba por ser o nesse momento, cara, eu acho que o evento tá ali, talvez não tanto quanto uma praia cheia num final de semana de final de WSL em Supertubos, aí talvez perca. Mas, cara, vou te falar, cara, não perde por muito e para os outros dias e para os dias normais de evento, fora dessa descrição que eu fiz, não vai ficar muito longe não, cara. E também é um campeonato à margem do negócio. Acho legal que surja isso, sim. Tem que surgir cada vez mais mesmo, cara.
A questão é só a capilaridade mesmo, né? Que acaba que esses eventos acontecem de forma isolada, sem algo que os una, né? E aí, enfim... A liga e o circuito tem essa força, né? Mas é isso, é saudável que aconteçam todos esses movimentos e que eles se espalhem pelo planeta. Eu acho que é uma certa ingenuidade, né? Tem gente, que tem que acontecer uma liga rebelde, eu acho que...
Eu não
enxergo essa possibilidade não, mas eu acho que existir essas vias paralelas é muito bom, né?
Aí, falando em ligas paralelas e ligas alternativas, parece mesmo um regresso aos velhos tempos, né? Porque esse anúncio recente do Big Wave World Tour, do novo Big Wave World Tour, projeto mais uma vez do Bill Sharpe, que a gente aqui no Boia tinha dado em primeira mão, diga-se de passagem, hein? Quem lembra dos nossos episódios, lembra que a gente lá no começo do ano falou sobre isso na sequência de um papo que eu tive aqui.
Com o João Macedo, né?
Com o... Hein?
Não, com o João
não, com o Gary Linden, cara.
O João, é verdade.
Foi na sequência da... O Gary Linden é que revelou pra gente que ele tava se mexendo com o Bill Sharp para ressuscitar o Big Wave World Tour, e o Big Wave World Tour vai surgir agora, ou surgiu agora, exatamente no mesmo formato do IPS World Tour, né, do primeiro ano, né, os caras instituíram que tem, vão olhar agora para tudo que aconteceu e vão decidir quem foram os vencedores, parece o campeonato do PT, só que diferente. É só os prêmios, porque não é o campeonato, na verdade o que eles estão recuperando é o negócio do XXL, dos prêmios para a temporada, os prêmios da temporada de Onda Grande, que talvez não seja que ainda não entendi bem qual é a conexão disso com o modelo de World Tour, o que eles chamam aqui, que nasceu, é o que eles chamam o New Big Wave Challenge. O Big Wave Challenge, que é o nome do negócio, é o novo XXL, né? É onde eles vão premiar os melhores desempenhos em ondas grandes e gigantes da temporada, nesse caso a temporada, a de 22-23. E eu acho que vem um bom momento, mesmo que, ou talvez porque, não tem investimento, não tem premiação, não tem nada. Do que eu li, do que eu pude saber, o negócio é fincar a bandeira, é falar, não, tá aqui, o conceito tá aqui, os premiados estão aqui, os números de acesso que eles vão começar a trabalhar agora, acredito, né? No site não tem nada, cara. O site tem um menu de sobre, um menu de contato e os links para as três redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E não tem literalmente mais nada no negócio, a não ser uma foto maravilhosa da Justine Dupont, em Cortez Bank. Mas, enfim, os caras estão fazendo a coisa bem simples e acho que os surfistas todos estão amarradões, porque um pouco a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar a gravação, né? O que eles precisam é de plataforma para eles depois individualmente, cada surfista individualmente, batalhar pelos seus próprios patrocínios e batalhar pelo seu, né? E por sua vez o próprio Tour também botou agora o negócio, e acredito que vai, agora estamos no começo, né, da apresentação, dos fazer os pitch, que eu acho uma expressão muito engraçada, fazer o pitch, né, lançar a ideia para ver se tem algum, lançar a isca para ver se tem algum peixe graúdo aí que morda e financie o negócio. E como esse é um ano que está se prevendo uma temporada muito agitada no Hemisfério Norte, no inverno do Hemisfério Norte, por conta do El Niño, os caras devem ter avançado com isso mesmo e falar, cara, vamos fazer de qualquer jeito, porque no final vai dar certo. Vamos estar aqui para observar.
E tem uns players, para usar o anglicismo, tem uns players, né, no mundo da onda grande, tipo Mercedes-Benz,
Porsche, marca de relógio de luxo também.
Porsche, não esquece que, porra, por conta do Sebastian Steudner, dirigir um Porsche de Cascais até Peniche, bro.
Opa.
Provavelmente a única experiência da minha vida no negócio. Aproveitei para dar logo 300, porque nunca mais na minha vida ia poder dar 300 num carro.
Tipo eu surfando na onda lá do Boa Vista, que dei logo 3 surfados no mesmo dia, porque Deus sabe quando vai acontecer de novo.
É assim mesmo, cara, aproveitar o negócio assim.
Que quando... É o nosso Porsche.
Ela me surpreende, cara, me surpreende.
Qual o seu Porsche, Bruno?
Não, o meu Porsche, tô nessa, o Boa Vista pode ser meu Porsche, que ainda não dirigi. O máximo que eu dei foi ali na Andaluzia, uns 230 por hora num Saab Turbo, que era do dono do hotel que eu trabalhava lá no Algarve. Mas vem cá, me surpreende essa história, assim, beleza, eu acho até que a turma de ponta, né, os caras mais estrelados desse universo, eles só precisam de plataforma mesmo, que eles têm grandes apoios, grandes patrocínios, eles precisam só ter conteúdo para colocar nas redes. Agora, me aflige um pouco esse universo que atrai tanto atenção de gente que não é nem, né, conectada com o surf propriamente dito, né? A gente costuma dizer sempre, eu acho que faz sentido, o surf de ondas grandes atrai qualquer tipo de ser humano, que, porque é a história do duelo, né? Do limite do homem, né? Do desafio pela vida, sobrevivência, né? Cenas incrivelmente impactantes sobre todos os aspectos, e de repente essa modalidade que pode atrair até leigos, né? Gregos e troianos, de repente não consegue ter patrocínios, né? E tem as empresas apoiando os surfistas, mas não conseguem juntar esses elementos para compor um circuito ou eventos que estejam conectados uns com os outros. Eu fico tentando entender o porquê disso, né? Mas torcendo para que essa cena mude, porque de fato o Big Surf, eu acho que merece patrocínio, merece grandes premiações, que os caras estão ali entre o limite, entre a vida e a morte.
Não deixa de ser irônico, né, que com tanta produção de conteúdo, né, os caras tiveram tão concentrado em produção de conteúdo nos últimos anos, não tenham aproveitado para criar um conteúdo casca grossa com esse negócio. Tudo bem, os meios são limitados também, apesar de tudo, e a produção do Make or Break não deve ter sido barata, né? E do outro lado, no campo da onda grande, a competição era braba também com o 100 Foot Wave na Apple TV, que também era, aliás, a mesma plataforma do Make or Break, né? Diga-se de passagem, era interessante.
Não. HBO é o 100 Foot Wave.
É verdade, é isso mesmo.
E olha, não dá para comparar o Make or Break com o 100 Foot Wave, porque o 100 Foot Wave, eu acho que como série e como documento para nós surfistas fissurados, o Make or Break ele funciona porque tem muita memória afetiva. Eu acho que a longo prazo, para o público geral, o 100 Foot Wave é um produto infinitamente melhor, né, cara? Tanto que, porra, ganhou prêmio, já foi renovado, enquanto o Make or Break já morreu, né?
É, verdade, cara. Nada, não há o menor rumor sobre o assunto. Morreu na segunda temporada. Aliás, já.
E com a vitória do Slater, segunda temporada com a vitória do Slater em Pipeline. Tipo, não dava pra ficar melhor que aquilo.
Não dava mesmo.
Mas os caras conseguem botar tanto açúcar na parada que fode com tudo, né?
Totalmente, cara. Eu achei, como a gente já falou, não vamos falar agora do Make or Break de novo, porque chovendo demais uma olhada e a gente já conversou sobre isso. Mas eu achei aquele episódio de Pipeline, a gente falou isso na época, achei totalmente desaproveitado, cara. Foi um momento, porra, os caras que são especializados, parece que os caras estão especializados em tornar o mais corriqueiro dos assuntos em um momento épico, que quando encontram um momento verdadeiramente épico, transformam num assunto corriqueiro, né? É um contrassenso, mas parece que é o que aconteceu. Bom, mas o caso não é esse agora. Realmente eu concordo com o Bruno isso, né? E é uma coisa que a gente já conversou aqui várias vezes, né? Ao nível de apelo para o cidadão comum, cara, não tem nada como onda grande. Por outro lado, será que o onda grande é uma coisa que para o público comum e para os investidores interessa botar grana num campeonato, num modelo competitivo? Ou para eles é muito mais interessante botar grana nos personagens que depois eles mesmos se tratam de gerar os seus conteúdos, ativar suas redes e fazer e passar o nome das marcas? De repente, pô, para a Mercedes está de bom tamanho falar ali com o McNamara, para a Porsche está bom falar ficar com o Sebastian, e por aí vai, cara. E os caras, de repente, olham e falam, cara, vou botar grana o quê? Num coisa que é difícil de comunicar, né? Porque, pô, você fica querendo comunicar um negócio que você não sabe quando vai acontecer, tem sempre aquela incerteza e tal, embora eu não veja por quê, porque tirando Nazaré, todos os outros campeonatos de onda grande acontecem em lugares que são, que não tem o fator público na praia, não é assim tão importante, né? E, enfim, acho que não é por aí tanto, acho que essa dificuldade que foi confessada pelo cara da WSL aqui em Portugal e da Europa, né, o Francisco Spínola, que ele me falou, cara, foi extremamente difícil, embora não fosse ele que tentasse comercializar, mas ele tentou ajudar, obviamente, né, tentou usar a rede dele para arrumar patrocínio pro negócio. Fala, cara, é muito difícil, porque é um negócio muito incerto, fica assim, muito no ar, é difícil de você ficar mantendo vivo, enfim, a gente não aprofundou muito a conversa, não ficamos ali horas falando sobre isso, foi uma conversa casual que a gente teve uma vez, Mas não sei, cara, às vezes, não sei se é falta de investimento para investir em matéria de arquivo, em imagem de arquivo, porque, cara, se tiver arquivo aberto e utilização livre, cara, eu não vejo como é que não é possível alimentar esse negócio durante um período de 4 meses no Hemisfério Norte para sustentar a informação e causar tráfego, causar, porra, zoom-zoom, enquanto não acontecem os campeonatos, né? E depois que cada campeonato acontece, pô, o próprio campeonato pode ficar fornecendo material durante vários tempos. Isso não sei, cara, é um negócio que eu não estou lá por dentro, mas, cara, me custa a entender realmente que exatamente a única parte do surf que consegue apelar pro mítico e tão ilusório grande público é exatamente aquele que menos consegue captar investimento na estrutura da WSL, lembrando que a WSL é a responsável e a dona, para todos os efeitos, da marca Big Wave World Tour, né?
Ah, nem lembrava disso.
Claro. Compraram o negócio, né?
Registro deles. E como não tornar atrativo algo que é tão espetacular, né? Se imaginar um tipo, todo mundo com um GoPro ao vivo e o cara lá tem um. Corta o plano dele, né, do drone para dentro d'água, o sentimento do cara lutando pela vida. Porra,
não,
um prato cheio. Eu não entendo também, não. A gente tem muita pergunta.
Porra, o jet ski sempre como imagina, com uma GoPro ali no volante, ali, porra, em cima do capacete do cara que tá dirigindo, porra, pegando todos os resgates, o drama dos resgates. Cara, porra, cara, é um negócio que eu não entendo. Enfim.
Olha, lá no Spotify, eles permitem agora que façam umas enquetes, e eu coloquei no Boia 218. Onde você quer uma etapa da WSL? As respostas foram mais variadas e eu queria conversar um pouco sobre isso. Teve gente que botou Mundaka, teve gente que colocou Skeleton Bay, Gilend, Campeche, Namíbia, de novo, Jaws na Remada, Ponta do Ouro, Moçambique, Arica, Chile, Pier de Tramandaí, Shark Island, Porto Escondido, Lake Peak, El Fronton, na Ilha das Canárias, Queramas, Guarujá, na Praia do Tombo, Fiji, Porto Escondido, Snapper Rocks, Ilhas Reunião, enfim, até Grumari apareceu, Praia da Vila em Bituba, o pessoal bota qualquer coisa. Isso ficou um negócio engraçado, que muita gente está debochando, igual quando votam no melhor jogador nas transmissões da Globo, que os caras votam no cara que fez mais merda, só para botar o nome do cara em primeiro lugar. Mas tem uma coisa que eu acho que merece ser conversada entre nós três, cara. A quantidade de expectativa em torno de lugares que são uma completa impossibilidade, como, por exemplo, Mundaka, que é uma onda que, se você botar como dia da final, em 20 anos vai dar 2 vezes, talvez 3, no máximo 3 ou 4, na maior parte das vezes, se não tiver 3 meses de janela, não vai acontecer, ou vai acontecer em mais merda. E a gente fica depositando a expectativa de lugares, né, que é pura fantasia. É do caralho a gente fantasiar sobre o lugar final. Mas é que na janela ali de setembro, vamos lá, de setembro a outubro, fica muito reduzido, cara. A gente não pode ir para qualquer lugar. E até o Bartolini essa semana fala disso. Aliás, o Bartolini está cada vez mais messiânico no negócio. Às vezes dá até quase uma tristeza, mas eu gosto muito. Eu gosto de escutar quando ele está falando sério sobre o surf profissional e sobre o surf de maneira geral, quando ele não está dizendo que o surf salva, como se fosse o novo profeta, é muito bom. E esse negócio, cara, de você ter uma janela pequena, e ele diz assim, qual o lugar ideal para você fazer a final, o Final Five, declarar o campeão mundial? Ele fala, Pipeline. Pelo histórico, pelo legado, por tudo que envolveu o Pipeline no circuito mundial até hoje, Pipeline é o único lugar. Eu tendo a acreditar, tirando a data de setembro, né, e colocando, sei lá, é impossível fazer um circuito que fica 3 meses sem nada até chegar em Pipeline e experimentar uma grande final.
Seria invertido o início lá para março, provavelmente, né, como era antigamente.
sei lá, né? Eu não sei qual é a equação ideal, mas essa fantasia do lugar ideal é um assunto sem fim, mas que se você botar ordem mesmo na casa, fala, olha só, você tem esses lugares só que dá onda, não adianta ficar inventando, não adianta levar para Marrocos, não adianta levar para Namíbia, não adianta levar para Mundaca.
Para Ilha Reunião, não sei.
Ilha Reunião talvez até funcione, né? Ilha Reunião funciona, não funciona, João, setembro?
Cara, tem tubarão para caceta.
Não, mas isso é problema dos caras. A gente
já fez também, né?
A gente não quer saber se é pato ou pato.
A reunião é o mesmo swell de Maldivas e tal. Já é um pouco fim da temporada, mas ainda bomba muito, cara.
A gente tem que lembrar que Snapper Rocks, antes de ser conhecida a Rainbow Bay, antes era conhecida como Sharks Bay, né?
Então... Ah, é. É verdade. Com o que eu falei esse ano? Ah, falei com... Eu tava conversando ontem com o Lipe de Long, e ele tava falando, porra, antigamente, porra, eu dava uns nadadões lá nos dias sem onda, saía ali pro Rock Point, até Pipeline, até depois e tal, ele fala, porra, hoje eu não faço isso nem fudendo, cara, porra, cara, fala que tem tubarão pra cacete, cara.
A gente tem ataques recentes, né, assim... não só no North Shore, acho que o Arro inteiro e nas ilhas todas, né, cara? Que nem a gente estava outro dia lá no Nordeste. Aqui em Alagoas não tem tubarão, não. Olha só, cara. É a casa deles, cara. Tem, porque não tem ataque, não tem registro. Não quer dizer que não tenha. Eles estão por aí, só que tem regiões que a presença deles é mais marcante.
Mas vamos organizar aqui esse negócio. Vamos lá, de novo. Igual o Peter King falou pro Bartolini. O cara prometeu... R$2.000 para você, Bruno, falou assim, escolhe aí o lugar para terminar, onde é que você coloca?
Eu gostei da história de Pipeline, cara, pela tradição e por tudo isso que você disse, mas você não falou uma coisa que eu acho que quando eu estava pensando nessa local ideal, nessa locação que tivesse um pouco de tudo que a gente gosta, pô, eu acho que o fato de ter Pipe Backdoor, eu acho que conta muito a favor, um lugar que tem uma onda em formato de pico, sabe, eu acho que a democracia dos dois lados aí, eu acho interessante para ser um elemento para definir, sabe, me oferta aí um outro lugar que tenha uma esquerda e direita em formato de pico, eu acho que assim, e acaba que Trestles está nesse mesmo, tá nesse cardápio, embora seja uma onda radicalmente diferente, né, então acho que a democracia da esquerda e da direita me atrai, eu acho que Pipe, eu curto muito Trestles e a proposta do Finals não me soa descabida de ter essa emoção fabricada, mas que como a gente falou, e o João foi muito feliz quando ele definiu a emoção que ele sentiu lá no dia da decisão do título mundial, eu acho que embora ela seja fabricada, ela acontece, ela existe, ela é gerada de uma forma artificial, mas ela acontece de uma maneira real, e eu acho que seria muito legal que essa discussão pudesse ser travada com todas as locações podendo ter esquerda e direita, sabe? Então, acho que é exigir de todo mundo uma procura maior, né? Do que somente botar, ó, J-Bay, Skeleton Bay, aí tá botando tudo uma onda para um lado só, sabe? Eu acho que ter uma onda para dois lados, acho que seria interessante se a gente pudesse ter uma eleição com várias ondas para os dois lados.
E você, João, te ofereceram €500 para você decidir.
Pô, aumentou o valor? Pô, sacanagem. Só porque o custo de vida na Europa é mais caro, pô?
É, não. João merece mais porque é mais experiente.
A minha sugestão para terminar?
É.
Independentemente da data?
Não. Tem que ser uma data que os caras têm hoje.
Em setembro?
Vamos esticar até outubro no máximo, né?
Elimina logo a minha sugestão, que era a minha Joaquim Parelha com Pipeline. E com, quer dizer, com Pipeline eu considero a melhor opção, mas nessa época não vale. A outra opção que eu teria, que eu achava que dava um grande dia de final, seria Gold Coast. Móvel entre Burley e até Diba, né? Até Durambe podia ser, se for um dia bonzão, até podia encarar. Mas quando eu falo em Gold Coast, eu falo ali mesmo de Snapper pra frente. Em setembro, cara, em setembro, Cara, é difícil mesmo, né, cara? Porra,
não. Ih, mas os locais elogiam muito a região da Gold Coast no inverno, só tem uma aguinha mais fria, mas dá altas também.
É, então, olha, por mim poderia ser lá, cara. Eu acho que é um lugar que une aqueles fatores que eu falo, que são extra qualidade de onda, embora eu acho que seja um... Deu uma... Vai dar uma anabolizada na qualidade da onda comparativamente com Trestles, tirando o... Porque também Trestles, o pessoal fala, ah, é um pico de esquerda. Mas porra, cara, não, Trestles é uma direita, né, cara? O pessoal, todo mundo, as ondas que ganham o campeonato lá é quase sempre direita, cara. Raríssimas ocasiões em que tem uma esquerda decisiva, normalmente numa bateria que teve pouca onda. Mas... Eu acho que, além de ganhar um elemento, um ponto extra bem grande na qualidade de onda, mantém aquilo que eu acho que é importante, que é ter atrair muito público, e público envolvido no negócio, público torcedor, público que vai estar lá. Pô, tem uma comunidade brasileira enorme na Austrália para apoiar os brasileiros, tem os australianos puxando para os australianos, com certeza que vai ter um ou outro americano lá também. Enfim, é um lugar que puxa esse lado da torcida, que eu acho um elemento fundamental para a dinâmica do Finals Day. Eu acho que não faz o menor sentido fazer um Finals Day num lugar remoto, onde só vai ter os caras que trabalham no campeonato e as entouragens dos surfistas. Acho que vai perder muito do apelo desse dia final. Por isso, olha, eu fico aí com a Gold Coast, já que dá onda no inverno. Não sei, nunca fui lá nessa época do ano, mas confio no testemunho do Bruno. Podemos ligar para o Paulinho Travel para perguntar se ele confirma que dá onda nessa época, ou para o Bomba.
O Paulinho pode responder, porque ele ouve o Boia, sabia?
Bora, Paulinho. É mesmo?
Então, um abraço para você, Paulinho.
Paulinho Macarrão, escuta o Boia. Aliás, outro dia o Lobo, nosso amigo Ricardo Lobo, contou que estava lá na França, em Rossegor, na fila do pão. Sabe aquele negócio? Quem é você na fila do pão? Era o Ricardo Lobo, na fila do pão. E aí ele escutou minha voz, olhou para trás e falou: porra, não é possível? Porra, o cara não tá aqui. Aí continuou na fila, concentrado em comprar a baguete dele, e escutou de novo a voz e falou: que porra é essa, cara? Olhou para trás e era um amigo nosso, um amigo meu e do Bruno, acho que o João não conhece ele, Maurício Soares.
Aham. Uhum.
Que mora lá em Paris e que estava lá pegando onda e escutando Boia na fila do pão. Achei muito surpreendente. Um abraço aqui para o Dio Oliveira e para o Paulinho Macarrão.
Maurinho Macarrão, que eu só lembro de você pedir lá em Bells para eu te substituir um pouquinho, que você queria comer ou ir no banheiro lá na cabine de transmissão. Daí eu entrei lá, cara. Porra, o Paulinho entrou num monólogo ali, ficou falando sem parar durante uns 10 minutos, aí vira pra mim e diz: pô, João, fala alguma coisa aí, cara.
O Paulinho Macarrão, a melhor história dele é que uma vez, eu já não lembro mais agora qual é o motivo, mas tava tocando uma fita no toca-fitas dele, uma fita cassete. Para quem não sabe o que é uma fita cassete, era um objeto que você colocava dentro de um buraco, dentro do carro, tocava música. E de vez em quando aconteciam uns acidentes, a fita enrolava, aconteciam umas merdas. E quem não sabe o que é uma caneta Bic e uma fita cassete não entenderá o que está se passando aqui nessa conversa. Mas a verdade é que ele ficou puto com a fita cassete, jogou a fita cassete pela janela do carro fora, passou por cima, deu ré e passou de novo por cima, passou duas vezes por cima com o carro, da fita cassete, tão puto que ele tava com a fita. Bom, vamos continuar aqui a conversa. Eu não falei, né, qual é o lugar. O meu lugar de eleição seria Porto Escondido. Eu acho que Porto Escondido daria um belo sacode ali naquele dia final, né, entre homens e mulheres, e aquelas condições que podem chegar no limite, podem não chegar. Imagina quantas... imagina a tensão em volta do campeonato e também a tensão em volta do momento que o mar vai deixar de ser aquele mar de sonho e vai entrar o vento, e aí muda a estratégia, tem que dar na junção. Eu acho que seria divertido, cara.
Pensando assim, lembrando até dos eventos do CAS que rolaram lá no começo dos anos 90, não tinha só bomba, não. Às vezes tinha uns valões, assim, valões, né? Saía de um tubo, os caras tinham duas, três manobras depois, então não tem só grosseria lá também, né?
Tem um susto. Galera, meio... em Porto Escondido Grande. Desculpa, Bruno. E só perguntando se a galera em Porto Escondido Grande também diminuiu muito o tamanho das pranchas ou se lá eles usam, continuam usando GAN quando está grande?
Ganzeira.
Ah, não, hoje em dia ainda se usa, né, prancha de 8, de 8 a 10 pés quase, né?
Não, os caras precisam de ganzeira porque a onda lá tem muito volume, João. A onda ela é buraco, tem muito volume. Eu acredito que os caras psicopatas mesmo, tipo... o Gabriel, John, esses malucos, eles não vão...
Eu sou fã de 6 e 3.
É, mas tiver 15 pés, ele vai usar uma 6 e 3. Todo mundo de 8 e 4, e ele vai surfar de 6 e 3, porque ele vai remar embaixo. E também é outra estrutura, né, dos caras. Eu, apesar desses malucos... Como é que é o nome do... Oscar Moncada? Uhum. Fala aí o nome de três mexicanos, desses caras que acho que agora... Tu fica vendo o Instagram desses malucos, é só tubo animal, daqueles tubos que você dava vida para poder pegar um milésimo de segundo de uma caverna daquele tamanho, com a prancha daquele tamanho. Não, nossa.
E pelo que eu sei também, a maioria das vezes que isso acontece, os caras vão lá pro cantinho da praia para entrar, não tem, assim, não tem braço pela frente do pico, não. Tem muita remação, tem 4 horas no pico para pegar uma bomba daquela, é uma dinâmica bem diferente. Eu tô imaginando um campeonato, um contexto intermediário entre aquele dia de 20 pés e o mar de 4 pés, né?
Enfim, vamos seguir, já acabou.
E o tempero mexicano no final seria, assim, o tempero que eu digo, do resto, né?
Não,
do
nem torno. Fala em tempero, porque todo mundo com cagalheira. Todo mundo com cagalheira no dia
sol,
final.
Turista, que nem o João tá falando, locação para ter um burburinho interessante, assim, diferente.
E aí já entra a grande vantagem dos californianos ou do Felipe Toledo, que já tá em São Clemente, acostumado com comida mexicana, enquanto todo mundo se esvaindo em merda nos banheiros mexicanos e ele passando bateria, né?
Todo mundo tomando, como é que é? Eu esqueci o nome do remédio agora. Formativo, etc.
Eu e o João Valente, a gente ia se candidatar a fazer qualquer coisa que fosse produção, locução, comentários, qualquer coisa, só para poder ficar na cervejinha e na comida mexicana, né?
Bate taca, cara. Porra, dormia na praia, cara, sem problema nenhum, cara. Nem vou ocupar o quarto de hotel.
Bom, vamos seguir. Qual era o outro assunto, cara? Sim. Não vamos sair do mar, não. Vamos continuar no mar. Vamos para o almanac. Calma aí, que isso merece o almanac.
Almanac flutuante.
Bom, essa semana começou aqui no MAC, Museu de Arte Contemporânea em Niterói, nossa cidade... cidade irmã do Rio, que a gente descobriu agora que Niterói tem outra irmã, cara, tem outro irmão, Alemar, Nazaré, tem uma parceria com Niterói e são cidades irmãs, e em Portugal se diz cidades geminadas, gêmeas, né? Enfim, e tem a exposição de um velho amigo nosso, nem tão velho, né, mas tão amigo, Ricardo Bravo está fazendo uma exposição com fotos da Nazaré, sem surfistas, não são 99 sem surfistas, não, são fotos que não tem nenhum surfista pegando onda e nem aparecendo nas fotos. As fotos são de uma beleza ímpar, para ser bem, para usar um clichêzaço. O João já conhece essas fotos, porque... O João ajudou o Ricardo Bravo a fazer o livro da Nazaré, que contém essas fotos todas, e também já teve em Portugal, inclusive nos aeroportos de Portugal, tinham fotografias dessa exposição espalhadas pelos aeroportos de Portugal. As fotografias são preto e branco, ampliações de 1,5 por 1 metro, são... estupefantes é o nome correto para falar, Bruno?
São incríveis, são poderosas pra caramba. E você falou sem surfistas, né? Eu perguntei, eu tive essa curiosidade, perguntei para o Ricardo se ele teve que usar algum artifício digital eletrônico para eliminar algum surfista, algum jet ski, alguma algum nadador improvável ali naquela condição. E ele falou que não, que se de fato pensou nisso, e ele, a maioria das fotos foi registrada no início ou no final dos dias de surf, e alguns até que o mar estava inóspito até para a galera de jet ski. Então ele falou uma coisa interessantíssima, por exemplo, que quando se inicia um dia lá na Nazaré, e eu acho ótimo isso, acho saborosíssimo, aqui no Brasil a gente diria lá em Nazaré, de uma forma diferente, lá é na Nazaré, como se fosse uma mulher, uma pessoa, um feminino, e enfim. E ele falou que eles começam lá um trâmite saindo do porto, os jet skis, todos os equipamentos, toda a galera que vai para a ação, para pegar onda lá de Towin, eles fazem uma checagem no pico, eles entram primeiro no mar e começam a observar, observam a esquerda, observam a direita, às vezes quando tem um pico adicional, dependendo da ondulação, nasce uma onda diferente daquele triângulo que a gente conhece, então eles vão lá para dar uma olhada, tem esse protocolo de segurança que todos eles se envolvem, então assim, o surf, descer ondas, de fato, só acontece depois de uma observação que dura, às vezes, mais de uma hora, duas horas. Então, o Ricardo, quando chega lá cedo, ele sabe que vai ter um mar sem nenhum surfista para ele registrar esses momentos. Então, eu achei interessante essa maneira dele agir e tirando proveito do mar sem surfistas dentro d'água. E essa coisa, eu acho que ganha ainda mais poder quando as fotos são reveladas, enfim, são produzidas em preto e branco, né? Tem uma incrível, né? Que tem uma sombra do farol impressa na própria onda, e você não sabe se é uma nuvem, né? Ou se é o farol, tem umas proporções muito loucas, e eu acho que não ter surfista ali em ação, eu acho que é um dos segredos da áurea das fotos, do poder visual das fotos.
E essa exposição vai ficar duas semanas só no terceiro andar do MAC, mas depois ela vai sair e vai para a caminhada, como é que é o
Caminho Niemeyer.
Caminho Niemeyer, e vai ficar até janeiro, é isso? É janeiro de 2024?
Janeiro, as fotos expostas no Caminho Niemeyer, não consigo entender, né, se elas vão estar expostas ao vento, à chuva, enfim, como é que é a história, mas é um passeio imperdível de qualquer maneira. O MAC já vale um passeio. E a exposição do Ricardo está alucinante, então. E aí, quem puder esticar, quem tiver, né, no Rio, for a Niterói, tem bons restaurantes, né, tem frutos do mar, tem um mercado e tem Jurujuba, tem outros cantos de Niterói que vale a pena visitar e dá para fazer um passeio completo.
Quem tiver alguma dúvida, a gente vai colocar o link lá no boiapodcast.com, vai dar uma olhada lá, a gente inclusive vai colocar umas fotos que o Ricardo vai dar de lambuja para a rapaziada em qualidade boa, só clicar na foto e dar uma olhada. Essas fotos são as artérias, né, de Nazaré. Né, João? Não tem umas fotos que parecem muito uma coisa meio arte abstrata, com uma mistura meio de anatomia do corpo humano, do nada aparecem umas veias, né, umas artérias.
Ah, com certeza, cara. Eu acho que eu sou fascinado, sempre fui fascinado por foto de onda grande. Eu acho que não só pelo lado, né, que faz sonhar ou que cria aquela narrativa atemorizante, se eu tivesse lá, ou apela aos grandes épicos da literatura, que as ondas eram um negócio, sabe, aqueles climas que o Turner, que o William Turner pintou tão bem nos seus quadros, aquele negócio misterioso em que, porra, você sente uma presença divina e que é impossível escapar isso, que inspirou tanta arte, né, da literatura à pintura, ao cinema, enfim, tudo isso é fascinante. Mas o que eu acho incrível é que nessas manifestações de ondas gigantescas, principalmente para quem se preocupa em captar de alguma forma, a energia do mar, como o Ricardo faz, para além da forma das ondas. Eu acho que já tem muita gente fotografando a forma das ondas em si, e eu acho que os fotógrafos realmente criativos não vão querer ser mais um fazendo isso. Acho que sabe, o desafio é procurar uma forma de transmitir aquilo que se passa ali de um jeito quase intuitivo, né? Em que você, muito mais de observar com os olhos, você observa com os sentidos. Porque quando você vê aquelas imagens abstratas, mas você sabe que é aquela força do mar que está formando aquilo, a apreciação vai apelar a outros sentidos que não só o da visão. E é engraçado, cara, como esses momentos de ondas grandes, cara, revelam tanta coisa, cara, que de uma forma quase espontânea, né? Eu tô um pouco... esse discurso não é inocente, não sai de lugar nenhum, não é que não tá saindo de lugar nenhum. Eu, essa semana, fiz uma proposta de escrever para o Surfer Journal uma matéria contando a história de uma fotografia, que é uma hora que a gente podia trazer para cá também para servir de imagem falada, que é a fotografia Netuno na Horta. A gente já usou isso?
Okay. Será que eu queria trazer para o debate também? Ah. É o ângulo, cara, ângulo de captação. Perguntei para o Ricardo, tinha algumas fotos que eu fiquei na dúvida, será que isso é do farol? Será que isso ele botou um tripé alto? E tem outras óbvias que fica claro que ele está voando. Então, assim, tem fotos de drone também, cara. E a gente estava lá, eu e o Júlio, na exposição, encontramos lá com o Guilherminho Sodré, e também encontrei o Tony da Andrea, que é um fotógrafo lá de Niterói, e os caras falando de como o drone entrou para esse nosso universo, trazendo essa capacidade, essa possibilidade da gente estar em ângulos, em pontos de visão que a gente, de fato, assim, só sonhava realmente. E como o drone até meio que ele coloca assim, de escanteio as imagens aquáticas, né? Hoje em dia, para você, os campeonatos, hoje em dia, os drones são muito importantes para a narrativa das transmissões, né? Quando a gente não tem ondas surfadas. E antigamente você trazia 3 segundos de um frame de uma imagem aquática, que era a maneira que a gente tinha para sair daquele ângulo tradicional. Uhum. Hoje em dia a gente tem esses ângulos superiores, né? Como que só os pássaros antes dos drones poderiam sentir esse impacto desses ângulos, né?
Ô João, a gente usou assim na imagem falada número 120.
Ó, tá vendo?
Netuno na Horta, mais uma história formidável, tá na conta do Boia Podcast.
Talvez a gente recupere isso pro Boia Podcast, só porque a gente mencionou agora, e recupere isso pro boiapodcast.com, só para ficar como referência, as pessoas saberem do que está sendo falado. Mas como nessa foto a explosão de uma onda gigante contra um penhasco formou a cara do Netuno, quando foi aquela e parece um negócio único, mas é engraçado que quando foi aquele swell, aquele famoso swell Hércules, que foi já há uns 10 anos, que quebrou aquele belhar gigante, que o Jamie Mitchell pegou um ondão e caiu no meio da onda e tal. Esse swell na costa do Algarve, uma menina de lá tirou várias fotos das ondas batendo contra os penhascos, cara, e várias delas davam para fazer leituras similares. Eu acho incrível o que essas explosões de ondas, essas explosões de energia conseguem formar. É quase como aquele jogo de ficar deitado ficar deitado olhando para o céu e vendo as imagens que surgem nas nuvens, né? Porque eu acho que sempre surge alguma coisa que evoca algo exterior, mas que faz sempre sentido no meio daquela energia, e fala, porra, cara, não podia ser outra cara, não, tinha que aparecer a cara do Netuno. Ou então os nossos olhos, os nossos sentidos que nos empurram para isso, mas eu acho fascinante esse negócio, e é parte do fascínio dessa exposição do Ricardo, que eu já recomendo muito que vão ver, cara.
Eu acho que a gente pode ir para a segunda música, João. Já emenda direto aí a sua música e já explica de novo e vamos embora.
Então vamos lá. Eu ainda estou, obviamente, muito afetado com a morte do meu irmão. Os nossos ouvintes fiéis sabem o que se passou. Os que não souberam, perderam o episódio, escutem o episódio passado, que a gente falou bastante disso, não vou me repetir, mas como sendo uma pessoa que influenciou tanto, me influenciou tanto na vida, obviamente que não se esgotaria nem sequer na lista de músicos e de nem sequer na música que eu escolhi pro Boia passado para fazer homenagem para ele, que tinha a ver tanto com a nossa relação, mas muito mais a ver com ele como pessoa e com a sua própria história como pessoa, e muito menos nas listas que eu elaborei, no texto que eu escrevi para ser lido na missa de sétimo dia, etc., listando músicas, e que eu acabei, claro que a gente tenta, não que eu procurasse ser exaustivo, mas sai aquele, pensei em vários, e curiosamente esqueci de mencionar talvez um dos que mais me marca pelo meu gosto pessoal, que é um dos meus músicos brasileiros preferidíssimos, e que foi ele que me apresentou, e não só me apresentou, como me apresentou através dessa música, e através dessa música ele me ensinou sobre o duplo significado das letras. O músico é o absolutamente genial Paulinho da Viola, e a música é argumento. E eu adorava a música, cara. Acho a música tem uma pegada fantástica, um samba maravilhoso, cara. E ele que me explicou o que é esse negócio do argumento, né? Ele falou, porra, João, esse negócio do argumento é um falso conflito. Ele falava que era uma falsa postura para aceitar a ditadura. Os caras falam, porra, tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada tá sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro ou de um tamborim. Ele fala, pô, cavaco, pandeiro e tamborim, pô, é a liberdade que a gente tinha e deixou de ter. É a grana que, porque tava todo mundo duro ali naquela fase. Ele falou, porra, é tudo que os caras cortaram da gente, só que tá formado, tá disfarçado como se fosse um negócio de roda de samba, de batucada, porque os caras da ditadura é tudo meio burro mesmo, que ele fala assim. Os caras são tudo meio burro, eles não pegam nada desse negócio. Não, daí os caras são inteligentes, criam essas metáforas, criam essas coisas, e as coisas passam e eles nem notam que estão falando deles na história, cara. Eu achei aquilo tão legal, achei aquilo tão fascinante, cara, que eu ficava só pedindo pra ele depois, pô, me mostra mais música de duplo significado pra eu ver o que que é. Daí ele me mostrou outra música, ele me mostrou logo na sequência dessa, foi o porra, cara, Chico Buarque, o
Apesar de você,
me explicou. Me explicou o Geraldo Vandré, para não dizer.
Sinal fechado, né?
Sinal fechado. Pô, várias dessas, e enfim, foi muito legal. Mas essa foi a inaugural. E é do Paulinho, cara. Pô, que é. Porra, tá lá no topo, para mim tá no panteão. Porra, não boto nenhum degrau abaixo de nenhum dos grandes. Talvez Tom Jobim é foda. Tom Jobim é um patamar diferente. E apesar de eu não ser o maior fã de todos os discos, raramente eu escuto um Tom Jobim. Mas eu acho que, porra. Aliás, eu vou ficar fazendo comparação pra quê, né, cara? Pô, são todos geniais, cara. Eu escuto com o maior prazer Chico, Caetano, Gil, João Bosco, Paulinho da Viola, Tom Jobim e a galera toda. Porra, graças a Deus essa música é riquíssima, cara. E essa é mais uma.
Então vamos, de argumento, Paulinho da Viola, e quando terminar eu também vou dar meus 2 centavos aqui.
Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim.
Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim.
Sem preconceito, mania de passado, sem querer ficar do lado de quem não quer navegar. Faça como um velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar.
Faça como um velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar.
Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim.
Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim.
tá legal, tá legal. Eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavalo, de um pandeiro, de um tamborim.
Sem preconceito, ou mania de passado, sem querer ficar do lado de quem não quer navegar. Faça como um velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar.
Faça como um velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar.
Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento,
mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim.
Tá legal,
tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim.
E agora, nessa última semana, João, eu acho que eu falei que ia acontecer aqui, mas depois a gente não se falou mais, o Bruno acabou perdendo, mas na sexta-feira, dia 29, às 11 da manhã, teve um papo do Pedro Tinoco com o Rui Castro na Casa de Cultura Laura Alvim, em frente à praia ali, tinha altas ondas, estava tendo o Arpoador Clássico, o campeonato. Tinha um suel de leste lindo, lindo, com pouco vento, meio terral. Tava tudo encaixado. E eu fui lá ouvir o Rui Castro falando sobre... Aliás, o nome da... Não é bem uma palestra, era uma conversa. Chama O Rio que Mora no Mar, um papo com o Rui Castro. E aí, aqui que vai entrar o Paulinho da Viola da escolha do João, que é o seguinte. Ele falou que os sambas... dos anos 20 até ali à beira dos anos 60, e eu não vou me arrogar, não vou ser leviano a ponto de apontar a data exata de jeito nenhum, mas, João, você não faz a menor ideia que o samba nunca tratava de praia, porque o samba só tratava de asfalto antigamente. E eu suponho, estou dando agora um chute daqueles que pode ir para fora do Maracanã ou pode fazer um golaço. Eu não sei se foi é lógico que o Dorival Caymmi fez aquelas modinhas todas e uma coisa maravilhosa com o mar e com a praia. Mas eu não sei se é o Paulinho da Viola que coloca de vez mesmo o mar e a praia no centro do assunto, nos sambas. Né? Porque ele recorre demais ao mar como metáfora, né, cara? E tá lá de novo, né? Faça como o velho marinheiro. Né? É sempre o mar como metáfora para tudo quanto é situação, por ser pescador, por ser um cara também de Botafogo, ele não é do subúrbio, né?
Eu acho
ele...
que por ser marceneiro também, cara, deve gostar de barcos, né, também.
Pode ser.
Né?
E eu fiquei... eu não conhecia essa faceta. O Rui Castro explicando um pouco da Bossa Nova, né? Ele falando que todos os sambas eram feitos muito em torno do botequim, da malandragem, uhum, e do asfalto e do morro.
Isso.
E são os caras da Bossa Nova que trazem o mar para o centro da conversa. E, aliás, naquela época era até uma coisa que o pessoal dizia que era uma... alienados e tal, pô, como é que pode os caras, bando de playboy fazendo música, falando de barquinho, violão e de praia, com o neguinho aqui sendo torturado e o caralho, mas, e entra o Paulinho da Viola nessa brincadeira, que fazia parte dessa rapaziada toda. Você pega os filmes antigos, como aquele maravilhoso filme, O Saravá, esqueci agora de quem que é o filme, Pierre Barou, enfim. Você já viu esse filme, né, João? O Saravá?
Não estou recordado, cara, vou te falar.
Não, se você não viu, você tem que ver, porque esse é um dos grandes filmes sobre a música brasileira dos anos 60.
Opa.
Tem a Maria Bethânia e o Paulinho da Viola, meninos, cantando juntos num botequim de beira de praia. Aliás, não é nem um botequim de beira de praia, é uma barraca de praia, cercado de garrafas de cerveja e tocando alegremente. Esse filme é mágico, né? É mágico. Tem tanta gente boa. Enfim, eu fiquei admirado de ouvir...
Pierre Barou?
É, esse.
Aqui todo.
Então, esse não pode. Esse tem que virar o Maná qualquer hora dessa, ou imagem falada, ou um desses negócios tem que virar. Mas, enfim, grande escolha, João. E esse refrão, faça como o velho marinheiro, assim como não sou eu quem me navega é o mar. Essas músicas, elas são hinos do surf, né? Como são hinos de pescaria, ou do que você quiser, mas são recomendações para a vida inteira. Sabe aquela frase que você tatua? Eu não tatuo, não, mas se pudesse... Tem gente que tatua salmos, né? Frases de efeito. Eu, se fosse tatuar alguma coisa, eu tatuaria as músicas do Paulinho da Viola.
E as frases do Milô também.
A do Milô também. Não, livre como um táxi é a melhor dela. Livre como um táxi. Essa é a frase que tinha que ter. Igual aquele... respeite para ser respeitado. Eu colocaria livre como um táxi. Uma homoplata, né?
Pronto, pode ser a do Boia. Aceitamos desenhos que acompanhem essa frase.
Enfim. Vamos lá, que hoje tem Tito Rosenberg, hein? Vocês estão pensando o quê? O Tito é um trabalhador incansável. Vamos ouvi-lo agora, que lá vem o pra lá de Marrakech.
Esse papo já tá qualquer coisa. Você já tá pra lá de Marrakech.
Salve, pessoal, ouvintes do Boia. Tito Rosenberg aqui, trazendo a minha contribuição quase semanal. E hoje eu vou contar uma história interessante sobre o Campeonato Mundial de 1972, que foi em San Diego, na Califórnia. Eu estava no Brasil nessa época, eu fazia pranchas. Tinha uma oficina no Recreio dos Bandeirantes e fazia prancha. E eu usava pigmentos que eu comprava na Califórnia e caixas de quilha que eu comprava também do meu amigo Bill Bain, que tinha Bain Surfboards e que fazia também o Fins Unlimited, que era a única fábrica de quilha removível do planeta. O Bill tinha inventado essa caixa de quilha e o encaixe, como prendia, e eu tinha trazido para o Brasil e eu era o único que usava quilha de encaixe em 1971, quando eu comecei a fazer prancha aqui no Brasil, eu já comecei com as famosas quilhas de encaixe. E como eu estava precisando de material, eu resolvi ir à Califórnia, pegar umas ondas e trazer material para minha oficina e botar nas pranchas que eu fazia, né? Chegando lá, eu descobri que estava acontecendo, era a época do Campeonato Mundial de Surf, e na praia de Ocean Beach, que é uma praia que eu sempre pegava onda em San Diego. E como eu estava levando a minha câmera de vídeo Super 8, eu disse, pô, vou para lá filmar umas ondas, né? Pô, interessante, né? Um monte de nomes importantes, David no Rio, a Donald Takayama, Cork Carroll, só tinha gente importante dentro d'água, né? Os mais famosos. As ondas não estavam necessariamente espetaculares, mas eu disse, pô, vou aproveitar que eu estou com a minha câmera aqui, que as fitas aqui nos Estados Unidos são super baratas, e vou fazer um filme e mostrar para os meus amigos do Brasil. E foi o que eu fiz. Acho que eu tenho umas 2 horas de filme gravado desse campeonato mundial, das ondas, da cena em volta, da praia, do juiz, do julgamento, esse monte de coisa que a gente faz quando a gente está acompanhando um campeonato, né? E chegando no Brasil, Eu tinha esse material bruto, 300 horas, lá sei eu. Não, eu acho que era 2 horas, eu falo 300 porque era muita hora, né? Você ficar olhando 2 horas de onda sem edição é meio barra pesada. Mas aí eu mostrei para os amigos, todo mundo adorou, foi o maior sucesso e tal. Os amigos gostaram, fiz umas sessões lá em casa, no recreio, minha oficina era no recreio. Então eu chamava as pessoas, meus amigos vinham, a gente passava os filmes e era um barato, todo mundo acompanhava o que estava acontecendo no Campeonato Mundial de 1972. Acontece que essas coisas, de repente a gente para, encaixa, encosta num canto, esquece, a vida vai tocando, a gente vai para frente e as coisas vão ficando para trás. E eu esqueci desse filme. E agora que eu estou me mudando, né, chegando aqui no novo apartamento, eu encontro essas fitas em perfeito estado. E, poxa, me deu uma vontade incrível de editar esse material e primeiro fazer uma telecinagem, acho que é o que eles chamam, né? Você transcrever para o meio digital e depois do digital editar o campeonato, né? E mostrar outra vez para os amigos atuais, para os novos amigos e os antigos também. E colocar à disposição de todo mundo, porque naquela época você passava um filme e via em casa, acabou. Hoje você pode botar no YouTube, no Vimeo, no Insta, no Facebook, em tantos lugares, né? E aí muita gente pode acompanhar como foi o Campeonato Mundial de Surf de 1972, em Ocean Beach, San Diego, Califórnia. Aí, conversando com o meu amigo Júlio, ele me deu uma ideia de fazer uma campanha, uma vaquinha, tentar arranjar um dinheiro para editar esse material. Eu fiquei todo empolgado e estou aqui contando a história para ver se a gente consegue levantar do chão esse projeto de digitalizar esse material e colocar à disposição de todos, gratuitamente, em todas as redes antissociais que estão por aí. Será que rola? Acho que seria ótimo, acho que seria ótimo. Eu sou um jornalista eterno, permanente, eu vivo registrando tudo que eu vejo. E, inclusive, só por isso que eu não passo por um mentiroso, porque eu sou um cara que posso mostrar o que que eu fiz, né? Eu mostro as coisas que eu digo que fiz, eu tenho prova. E essa é uma delas. Tenho prova que estive no Campeonato Mundial. Vamos ver se a gente consegue digitalizar isso e em breve vocês terão, com o apoio do Boia, esse campeonato inteiro para vocês assistirem. Obrigado, amigos, e até a próxima.
Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de terra.
Bom, brincadeira, né? O camarada, quantos anos depois? 50 anos depois, o camarada aparece com uma dessa, porra, dizendo que tem fitas inéditas, fitas de Super 8 inéditas com material do Campeonato Mundial de 1972, aquele campeonato que a gente já falou mais de uma vez aqui e vamos falar muitas outras vezes. Campeonato esse que o povo de San Diego, puto com o Dave no Riva, pega a prancha dele, que era uma fish, 5 e pouco, eu acho, e pendura no pier com a mensagem, como é que é? Uma mensagem desaforada para ele sumir de lá, porque ele não era bem-vindo naquele campeonato, ele era um traidor do movimento Soul Surf californiano. Cara, impressionante. Imagina se o título não tem a
cena da prancha pendurada.
A cena da prancha pendurada, a cena do Dave no Riva na praia. Quem que ganhou esse? Foi o Rolf Arnes?
Não. Rolf Arnes já venceu em 70.
70 cravado, né?
É.
Esse foi o Jim Bears?
Eu acho que foi o Jim Bless ou...
Puta, Jim Bless, que era filho do Lord Tally Ho, irmão da Linda Blairs, que, aliás, um dia vai virar imagem falada com aquela cavada dela, topless, que é uma das fotos mais famosas de todos os tempos de surf, né? Nos anos 70, essa foto você volta e meia estava num consultório médico, de dentista, né? Ou numa sala de espera, num aeroporto qualquer, largado no mundo, e estava lá a foto Linda Blair dando uma cavada de backside com todo o seu esplendor de topless, né? Lembra dessa foto?
Claro. E, aliás, só para esclarecer, foi Jimmy Blair, ganhou a medalha de ouro, David Nuhil ficou em segundo e o PT em terceiro.
Olha, não, eu falei aqui no livro do Sean Doherty sobre o MP, o Michael Pearson tem uma passagem saborosíssima, que ele abandonou o campeonato, fugiu para o Hawaii e depois ficou se escondendo da equipe da Austrália, que depois...
É mesmo, o povo conseguiu... É isso, pode crer, foi esse campeonato que ele fez isso.
Isso, que ele falou que era Woodstock à beira-mar, que a galera tomando ácido, fumando à vontade, que foi um encontro daqueles, assim, histórico e inesquecível para quem viveu. E que incrível, né? O Tito não bastasse todas as suas aventuras pelo mundo, ainda estava presente nessa, né, Tito?
Não só presente,
certo, é certa, né,
um documentarista, né?
É, então fica o apelo aqui, dos dois lados do Atlântico, inclusive, né? Se tiver algum produtor interessado em Portugal, também a gente dá um jeito e faz os filmes chegarem aí para você telecinar. E, enfim, imagina o que pode ter nessa brincadeira aí. Diz o Tito que até 2 horas de material, o Matt Walsh vai ser eternamente grato. Né?
É, seria incrível conseguir reunir fotos e se entrevistar as pessoas e fazer um documentário à vera, porque são preciosidades mesmo.
E eu vou mais longe ainda, hein? Eu acho que a gente tinha que fazer um pool aqui de interessados e tentar recuperar o material todo do Tito, porque se ele tinha uma Super 8 ali nos anos 60 e 70, o que deve ter de joia no meio daquela bagunça, não é só o Mundial de 72, não. Imagina quanta coisa que não tem de recreio em 1970, sem nada, Guaratiba, prainha,
caminhadas, né, pela trilha. Enfim.
Imagina o que pode ter, cara, o que o Tito pode ter guardado das viagens dele, nem sei.
O mundo precisa conhecer.
Precisa. Quem que tiver interesse, entre em contato pela conta do boiapodcast.com ou comenta lá no Boia Podcast ou no Instagram. Sei,
vai
para
o Tito também.
Não, vai direto no Tito. Pronto. É. O Tito tem uma conta no Instagram e ele é atuante lá. Bastante ativo no Instagram.
Porra, Tito, saudade. Beijos e abraços. Sempre bom ter você com a gente.
Vamos para o Imagem Falada, então, que Imagem Falada também não é brincadeira, não, hein?
Fotografei você na minha Rolleiflex.
O Imagem Falado dessa semana é uma onda da filha do Dylan Longbottom. Vocês viram essa onda? Vocês viram?
Vi, claro.
Viu, João?
Claro.
A foto é do Pete Balmer e a Suma Longbottom, com 20 aninhos, pegando uma onda Shipsterns. Como é que é o nome mesmo? Shipsterns Bluff.
Shipsterns Bluff. Cara,
é aquela onda que pouquíssima gente precisa pegar na vida, porque é uma onda carcomida, né? Cheia de degraus, uma onda que parece que quer te matar, né? Quer triturar as pessoas. Não é uma onda que te convida, né? É uma onda que te afugenta, uma onda que te assusta, que é uma onda de pesadelo, né? E a Suma Longbottom... Fala.
É uma onda que não era para ser surfada, né, cara? É totalmente um engano. Esse negócio é um equívoco, né?
E a Suma Longbottom, que é filha do Dylan Longbottom, que é um big rider, e shaper também, grande shaper, e grande big rider, que já pagou um preço caríssimo, quase perdeu os movimentos, já teve acidentes seríssimos, e você vê que mesmo assim ele leva a filha dele, e o mais impressionante de tudo não é só a Suma pegar onda em Shipstern Bluff, o mais impressionante é que ela é goofy, ela está de backside numa onda que pouquíssimos backside podem se arriscar numa onda como essa. Cara, não dá nem para chamar
querem,
de onda.
Podem e querem, né?
É quase uma impossibilidade, né? É aquele negócio que, pô, não é para ser feito, como você acabou de dizer, não é uma onda que que deveria ser surfada, né?
Não.
É isso, é quadrada e é assustadora, como o Júlio falou, de pesadelo. Não sei se vocês têm isso, eu tenho aqueles... acontece às vezes, até quando a gente está acordado, é um lapso de fração de segundo que você se vê naquela situação, parece que você vai bater de carro ou tomar um caldo ou ser engolido por uma onda. Eu já sinto isso de tempos em tempos e já vivi esse espasmo assim, de achar que está numa onda como essa, que só de você se sentir lá dentro, parece que o coração tem um pico de estimulação que você vai, antes de morrer esmigalhado, você vai ter alguma questão cardíaca antes de ser estraçalhado.
E o fotógrafo diz que ele ficou tão apavorado com a situação toda, porque deve ser meio apavorante você ficar no canal e mesmo com gente muito experiente, você está sempre beirando desastre. E ele diz que foi uma das experiências mais insanas da vida dele, ele vê o pai colocando a filha numa onda daquela, e a Suma Longbottom pega onda grande desde pequena, ela, sei lá, desde 13, 14 anos já pega as bombas, tem onda dela de backside em hours, aquele slab...
Outra dessas que era para ser só observada e não surfada, né?
Enfim, é uma coisa absurda e fica aqui, cara, porque o Imagem Falada ele é para deleite, é para contemplação, mas às vezes é para chocar mesmo. E essa onda, ela vai ficar a onda filmada e a fotografia, porque ambas são um absurdo, levando em consideração que, porra, as meninas... Então, não tem mais diferença absoluta, né, entre coragem, ímpeto, desafio. Ela vai e vai mesmo e, porra, cara, bota qualquer goofy de circuito mundial e tal e pronto.
Tem uma frase ali na descrição dele que me chamou a atenção, que é, tá ali... quando o oceano dobra, né? É isso, é uma onda que tem um lip muito grosseiro, né? Muito grosseiro. O lip tem o tamanho de uma onda que já dá para se entubar ali, né? O lip tem quase 6 pés ali, sei lá, é muito grosseiro.
É inacreditável. João, ia falar alguma coisa?
Não, cara, tá, pô, vocês foram eloquentes que chegue, cara, não tenho mais nada a acrescentar. O negócio que realmente é espantoso, pô, por ser uma menininha, pô, jovem e goofy, cara, e do mesmo jeito que seria se fosse um menininho jovem e goofy, seria igualmente espantoso, cara. Para mostrar mesmo que a limitação atual ainda, persistente, limitação das meninas nos picos como Pipeline, Chopo, é uma questão cultural, cara, uma questão de tempo, porque não tem nada que baseado no físico que impeça, né? Que impeça de que as meninas daqui a pouco estejam emparelhando com os homens na performance nessas ondas. É uma questão de hábito e mudar o paradigma mental do negócio. Vai acontecer muito rápido.
Bom, acho que a gente pode ir para a porta, né? Não faltou nada, né?
Não.
Não que eu me lembre.
Não, acho que a gente pode ir para a porta. Fala.
Não, ia falar que é uma semana que a gente está aqui esperando como é que vai rolar o campeonato no Challenger. Uma vez que a gente só vai, que o episódio só vai sair amanhã e a galera que está envolvida no assunto vai estar ocupada, ninguém vai denunciar o negócio antes da hora estragar. Vale aqui anunciar que nesse campeonato a gente vai arrumar um jeito de celebrar os 40 anos que Nuno Joné está fazendo de microfone na mão, anunciando o campeonato de surf, que começou em 83 lá na França, de um jeito totalmente improvisado, como as boas coisas da vida, né? Pô, vem aqui resolver, o cara que era para fazer não vai fazer, porque já não lembro porquê, tal, pô, será que você pode pegar no microfone, avisar, você fala um francês e tal, e a partir daí nunca mais largou, talvez tenha sido a voz mais consistente do surf nessas últimas décadas. E aí tá, Nuno Joné, grande abraço, grande mestre, grande amigo, que marca 40 anos anunciando bateria, cores e todos os tipos de manobras que foram aparecendo e ganhando campeonatos nesses 40 anos.
Porra, que legal, cara. Um abraço, porra. Queridaço, tá, o Nuno. E outro dia eu fui lá no programa aqui de rádio que o Ricardo Chantilly tem na Rádio Positividade aqui no Rio, e ele fez dobradinha com o Chantilly ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, nos Saudosos Alternativa, e a gente falou durante um tempinho ali, com muito carinho, com muito respeito ao Nuno e àquela época ali. Grande abraço pro Nuno.
E é um camarada que devia estar aqui, cara. Devia estar aqui, não. Que precisa estar aqui conosco. É. De repente tem que combinar um dia ele e João juntos lá em Portugal, ou quando eu estiver em Portugal de novo, fazer.
Vamos fazer isso.
Porque ele é um.
Vou colocar o computador na casa dele e a gente faz. Vai fazer amarradão.
Não, ele é um grande contador de história, um dos melhores que eu conheço. E ele fundou um jeito novo de fazer locução de campeonato, quando passou a fazer os campeonatos primeiro na Europa e depois aqui no Brasil, e depois acabou até assumindo a locução em inglês em países que já tinham locutores profissionais. Ele fundou um jeito novo de se comunicar com o pessoal, um jeito novo que era extremamente polido, no sentido de educado, não era polido no sentido lacônico, era extremamente informativo, sem ser bobo, como muitas vezes o negócio acaba acontecendo. Às vezes o cara, na ânsia de informar demais, acaba sendo meio bobalhão, né? E o Nuno sempre prezou muito pela inteligência do cara que estava escutando ele. Ele sempre... E era maravilhoso você ver o camarada sair desfilando inglês, português, espanhol, francês, e de vez em quando, se precisasse, tinha um turista italiano, ele largava o italiano. Se tivesse um japonês na bateria, o cara largava o japonês. Largava o japonês. Mas, enfim.
Largava um toletão de
japonês. O Nuno foi o primeiro cara a desfilar, né, esse conhecimento, e eu acho que foi talvez o grande embaixador do surf português nos anos 80 e 90, né? Porque o pessoal passou a olhar para os portugueses. O português sempre foi levado como o cara da anedota aqui no Brasil, o cara da piada, e de repente estava um cara lá que, porra, ele falava 4, 5 línguas perfeitamente. E não dava para ficar fazendo piada com aquele malandro, porque o malandro é que tinha que fazer piada com a gente, né? Pô, vocês não entendem inglês? Exatamente. Tá de sacanagem? O cara tá falando aqui... O cara sabia falar tudo, e a maioria dos caras que correu o circuito mundial, tinha 10 anos no circuito mundial, não entendia metade das coisas. Porra, ele ficava assustado.
Tô me lembrando. E vale para os americanos também, que nunca falaram nada a não ser o idioma deles.
Não, exatamente.
E realmente foi o cara que inaugurou esse lado... Essa preocupação, né, de falar todas as línguas, agora viraram, né, ficou como idioma oficial, apesar de não declarado em inglês, mas realmente no último ano, para falar a verdade, com foi várias das entrevistas em que pedem para os surfistas se manifestarem depois da entrevista normal na língua inglesa. Várias são eles, quando tem chance para isso, pede sempre para se manifestarem na própria língua, e um pouco mais até do agradecimento, sabe? Fazem questão que consigam explicar um pouco. Pô, o Nuno antecipou isso tudo, cara.
É verdade, um cara à frente do seu tempo. Me fez lembrar meu pai, que quando falava, um dia que forem sacanear o teu sotaque de inglês, você pergunta pro cara: hablas espanhol? Fala português? Parlez-vous français? Então, assim, para dar uma esculachada, Spoiten Deutsch, ou seja lá o que for. É isso, Nuno. É um cara à frente do seu tempo, e, enfim, que marcou muito.
Olha, indo para a porta agora, a música escolhida não foi escolhida por mim, viu? A música escolhida foi escolhida por um dos ouvintes, e não é qualquer ouvinte, não, porque quem puxar pela memória e é ouvinte atento do Boia, vai lembrar que outro dia a gente pegou como imagem falada uma foto do Caetano numa fazenda em São Paulo. Não, Caetano,
que é o Mick Jagger, né?
Mick Jagger. Era o Mick Jagger numa fazenda em São Paulo e a gente encheu a boca para falar da fotografia e eis que surge o Thomas Scott e o cara manda a seguinte mensagem, eu vou ter que ler ela aqui na íntegra para vocês. Caramba, esse episódio deu arrepio. Quando começaram a falar sobre o filme do Mick Jagger no Brasil, me imaginei contando alguns detalhes da história para vocês. Por exemplo, a cena onde o Mick joga baralho com o povo escravizado na senzala, o baralho, na verdade, era de mico preto, que pertencia à minha irmã. Risos. Resumindo muito, o meu pai arranjou a locação do filme Running Out of Luck para um amigo dele que estava encarregado de fazer isso, diretor de locação, né? Que chama. A fazenda de banana movida à mão de obra escrava era a fazenda que, de fato, tinha sido um grande cafezal durante o ciclo do café e fica em Santana da Barra, uma hora do Rio. Minha família viveu lá durante quase 10 anos, enquanto transformavam a casa grande, totalmente abandonada e comida por cupins, num hotel fazenda, extinto Hotel Fazenda Arvoredo. Outro detalhe, o diretor do filme foi ninguém mais, ninguém menos que o Dennis Hopper. Imagina a loucura. Entre o elenco Tony Tornado, Jerry Hall e Grande Otelo, que jogou o mico preto com a minha irmã.
Caramba!
Então, ele tem o disco autografado pelo Mick Jagger, guardado lá, tem fotografias que ninguém viu. E, além de tudo, o cara ainda mandou uma sugestão de som para o Boia, que eu vou ser obrigado a terminar com essa música que ele escolheu, né?
Porra, obrigatório agora, né? Depois dessa narrativa toda.
Não, e é lógico que um camarada desse não ia escolher qualquer artista, nem qualquer música. A música que ele escolheu chama Even Island Home, e o artista é o Kevin Coyne, que é um cara bastante desconhecido, como a gente gosta mesmo aqui no Boy de colocar aqueles negócios bem obscuros, mas ele, no entanto, ele não é um cara assim tão underground assim, porque alegadamente o Sting se inspirou no jeito dele cantar, aliás, de Sting a John Lydon, quer dizer, o cara tem uma influência pesada na Inglaterra. Eu não vou falar mais muito, não. Vamos terminar o Boia já com esse negócio, porque... Mas eu estava tão entusiasmado com a mensagem que o Thomas Scott mandou que eu prefiro fazer a homenagem ao Thomas Scott.
Não, então eu queria mandar um abraço para ele, porque eu me dei conta, eu já entrevistei ele lá no Papo Reto do Uhu, ele fazia pranchas de agave, eu morava aqui no Brasil, mas acho que hoje em dia está morando na Europa e eu acho que ele tem familiares na Escócia, enfim, na Grã-Bretanha, em algum lugar por aí. Grande abraço, Thomas.
Bom, então esse foi o Boia número 219, rumando ao 220. Obrigado, João, pela companhia.
Valeu, gente. Tá, obrigado também a vocês pela presença, pela companhia, pela conversa. E obrigado aos ouvintes por nos escutarem, nos aturarem e nos incentivarem. E estamos aí. Semana que vem vai ter resultado do Challenge. As coisas vão começar a ficar definidas, né? Fica esperto no negócio.
Mal falamos sobre isso, né? São 6 eventos. E todo mundo vai poder descartar 2, né? Então esse evento de Ericeira é o 5º, e agora de fato o ranking vai ganhar corpo. Muita coisa pode acontecer entre Ericeira e Saquarema ainda nesse mês de outubro.
É verdade.
Então é isso, Bruno, obrigado.
Valeu, Júlio, valeu, João, valeu, galera, até semana que vem.
Vamos de, como é o nome da música mesmo, Bruno? Even Island Home, do Kevin Coyne. Ele não é nada do Wayne Coyne, não, do Flaming Lips, é?
Não, acho que não deve ser. Separado pro oceano, né?
Então vamos lá. Oh.
stop.